mocidades, adolescentes, ministérios de louvor e igrejas, quando estão andando para trás, só vivem de saudades. Lembra como era naquele tempo, em 1956? Lembra quando você era embaixador do rei? Lembra quando você era mensageira do rei? Florzinha de Jesus! Lembra quando nós tínhamos aqui a mocidade? É. Lembra do coral? Para de lembrar e faça coisas novas. A palavra de Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. E na minha vida e na sua vida não há tempo para chorar o poço que tiraram. Tiraram mesmo. O sonho era seu, arrancaram mesmo. A bênção era sua, tiraram. Deus permitiu. Para de olhar para ela, olha para frente. Diz a palavra: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu olho para frente, não olho para trás. Aí eu cliquei no outro site, porque eu estava no primeiro, né? Eu falei, deixa eu olhar aqui. Vamos ver qual é o outro que toma atitude cristã de vitória. E ele me deu o texto de Juízes 7, de 17 a 22. E lá fui eu pro texto. Tem uma bíblia virtual que fica rodando lá. É facinho, aperta o botão, ela vai direto. Só que aqui nós não temos. Então vamos no papel mesmo. Juízes 7... Juízes 7, de 17 a 22. Olha lá. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens, e com ele iam as imediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as três companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas, que tocavam e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão! E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Pessoal, aqui é a história de Gideão. Um rapazinho de uma família miserável lá em Israel. Não tinha poder, não tinha formosura, não tinha dinheiro, não tinha nada. O rapazinho estava malhando o trigo e a cevada para tentar segurá-los, para que os filisteus não levassem embora. Porque eles colhiam tudo, chegava o inimigo e levava tudo embora. Então um dia, quando ele estava malhando lá a sua cevada, apareceu o anjo do Senhor e diz: vai nessa tua força. Ele falou: mas que força? Tenho força nenhuma. Ai de mim, Senhor meu. Ele ainda diz: ai de mim, Senhor meu. Aí o anjo do Senhor disse: não, você vai livrar este povo das mãos do inimigo. Acontece que ele não acreditou que fosse Deus que estivesse falando com ele. É mais fácil a gente acreditar na mentira do que na verdade. Já viram? Se você prega a verdade, poucas pessoas acreditam. Prega mentira para você ver. Vai na televisão prometendo um monte de mentiras. Vá na televisão, por exemplo, esse resto de madeira que fica em marcenaria, que tem aquela fórmica, corta tudo em pedacinho e diz que aquilo é unha de São Paulo Apóstolo. E vai lá e diz que quem tiver a unha de São Paulo Apóstolo vai ter poder para unhar o inimigo. Olha, você vende aquilo que nem água. Mas vai você pregar a palavra de Deus pura e verdadeira. Ninguém quer ouvir você. Gideão falou assim: eu vou provar que é Deus mesmo que está falando. Essa noite, quando o orvalho cair sobre todo o quintal, que todo o quintal esteja molhado, mas que o meu novelo de lã esteja seco. Aí o anjo disse: tudo bem. Chegou de manhã, ele foi lá, catou o novelo e não tinha nada, estava seco. E em volta estava molhado. Disse: olha, Senhor, me perdoa, mas eu vou tirar aqui o noves fora. Eu vou tirar aqui a prova mesmo, né? Agora faz o contrário. Que esteja molhado só o novelo e que o chão esteja todo seco no dia seguinte. Chegou no dia seguinte, ele pôs a mão no chão, era só poeira. Colocou a mão lá no novelo, estava todo molhado. Então, aí ele acreditou que Deus havia separado ele para vencer o inimigo. O inimigo era muito grande, era muita gente. Era, como diz a palavra de Deus, areia do mar. Muita gente. Eram Estados Unidos contra um Iraque, sem fazer referência política, mas em termos de tamanho. Como é que ele vai vencer? E ainda Deus falou o seguinte: você não vai com essa gente toda, porque tinha lá uns 30 mil, 40 mil soldados. Deus disse assim: tem muita gente, vocês vão bater no peito e dizer: foi a nossa espada. Vamos fazer assim, fala para todo mundo: ô, pessoal, quem não gosta de guerra, quem está meio covardão, quem casou agora, volta para casa. Ih, ó, foi muita gente embora. Aí Deus falou: ainda é pouco. Isso é, ainda é muita gente. Manda o povo beber água no riacho. Quem abaixar e lamber a água, que nem cachorrinho, esse aí você separa. O resto você manda tudo embora para casa. 300 pessoas só. Para um exército de 80, 100, 150 mil pessoas, como é que 300 pessoas vai resolver esse problema? E aí Deus orientou Gideão como ele deveria fazer. Talvez Gideão tenha dito: pois não, Senhor, que espada devo levar? Nenhuma. Como é que eu vou vencer um inimigo sem espada? Você vai levar 3 coisas. O que é que ele deveria levar? Está escrito aí no texto: um cântaro, uma tocha, o que mais? Oi? A buzina. Não tem lugar para espada, mas só para buzina. Então ele combinou, dividiu o pessoal em 3 grupos e disse assim: naquela hora que eu sinalizar para vocês, vocês vão quebrar esses cântaros. Cântaro de barro faz barulho. Experimenta um copo de vidro bem barulhento. Era mais ou menos aquilo. E uma tocha acesa que estava guardada ali, e a buzina na boca. Eles pegaram, quebraram o cântaro, levantaram a tocha e disseram: pela espada de Gideão! O povo que estava nos acampamentos olhou aquilo, aquele barulhaço. Sabe o que é 300 pessoas quebrando copo? E além de quebrar copo, levantando um facho no meio da noite. O medo e o desespero foram tão grandes que eles venceram com a maior facilidade, sem espada, porque a espada de um era contra o outro. Porque ele pensava: ah, eu te mato, não estava enxergando mesmo, matava o outro rapaz que era do mesmo acampamento.